Muito bom dia, sextou! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alura Capital, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Alura somos um escritório de investimentos ligado a XP, portanto acesse aí aluricapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Australian Crown nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 23 de fevereiro. Faltam 312 dias para acabar o ano e 36 dias para o início do feriado de Páscoa. Então fica aí que no episódio de hoje vamos falar de Rotary do Instituto Butantan de Segunda Guerra Mundial, de um grande rival do rei Roberto Carlos, que morreu quase no ostracismo, do sequestro de um campeão mundial de Fórmula 1, claro, de mercado financeiro e também de sedução, afinal de contas, sextou, né? Muito bem, são 6 horas e 6 minutos, 24 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial do Rotariano. O Rotary começou com a visão de um homem, Paul Harris. O advogado formou o Rotary Club de Chicago no dia 23 de fevereiro de 1905, para que profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias e fazer amizades duradouras. Com o tempo, o Rotary gradativamente ampliou seu alcance e visão para serviços humanitários e fazem um trabalho realmente de tirar o chapéu. Razão pela qual eu gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os rotarianos, em especial, claro, os nossos ouvintes. Nessa sexta-feira também se comemora o Dia da Sedução, uma data para celebrar o amor e a paixão. Afinal de contas, sextou, né? Até porque estamos aí há 110 dias do Dia dos Namorados, então começa a te mexer aí, já manda aquele oi sumida, tá legal? Hoje também é Dia da Defesa na Rússia, e é uma data nacional que homenageia todos os que serviram e servem nas Forças Armadas do país, incluindo veteranos e membros ativos do serviço militar. Originalmente conhecido como Dia do Exército Vermelho, a data comemora a criação do Exército Vermelho, mais tarde chamado de Exército Soviético, em 1918. A origem do Dia da Defesa da Pátria remonta ao período logo após a Revolução Russa de 1917, quando o novo governo bolchevique enfrentou a ameaça de invasão por forças estrangeiras e contra-revolucionárias internas. Em 23 de fevereiro de 1918, segundo o calendário juliano, então em uso na Rússia, que corresponde a 8 de março no calendário gregoriano moderno, ocorreram os primeiros recrutamentos em massa em Petrogrado e em Moscou para formar o Exército Vermelho, destinado a defender o então jovem Estado Soviético, que você bem sabe, deixou de existir no Natal de 1991. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do Morning Galo, nos ajude compartilhando e indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST, Felipe com um I. E dito isso, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, a sexta-feira foi de ganhos generalizados para as principais bolsas asiáticas, com exceção ao índice Hang Seng em Hong Kong, e também com os futuros em Wall Street operando estáveis à medida que os investidores avaliam as perspectivas para as ações depois que os mercados dos Estados Unidos, da Europa e do Japão atingiram máximas históricas na esteira dos lucros da Nvidia. O aumento de 277 bilhões de dólares da Nvidia em sua capitalização de mercado nesta quinta-feira foi o maior aumento de valor em uma única sessão de todos os tempos. Vamos repetir o dado, 277 bi de dólares, o que corresponde aí ao dobro do valor de mercado da Petrobras, por exemplo, e ultrapassando também um ganho recente de 197 bilhões de dólares da Meta, que controla o Facebook e o Instagram. E mesmo com as apostas em cortes nas taxas de juros norte-americanas pelo Federal Reserve, essas apostas que vão diminuindo em meio a dados que mostram que a maior economia do mundo ainda segue extremamente aquecida. O índice Stoxx Europe 600 subiu depois de também fechar em recorde na quinta-feira. As mineradoras lideram o avanço por lá, à medida que a maioria dos metais industriais subia antes das esperadas novas sanções dos Estados Unidos à Rússia, que poderiam interromper o fornecimento. De volta aos Estados Unidos, os investidores aceitaram com calma os comentários mais agressivos do Federal Reserve. Três altos funcionários da entidade insistiram nesta quinta-feira na mensagem de que o Banco Central dos Estados Unidos ainda está no caminho certo para reduzir as suas taxas de juros neste ano, mas não tão cedo quanto gostaria o mercado financeiro. Por aqui, o Ibovespa fechou em leve alta nesta quinta-feira, com alta de 0,16% aos 130.240 pontos, no sexto pregão consecutivo de ganhos. O principal índice da Bolsa Brasileira, no entanto, não conseguiu acompanhar as fortes altas dos benchmarks americanos. O dólar ganhou força contra o Ibovespa, com alta de 0,30% a R$ 4,95. No noticiário corporativo, a Vale registrou lucro líquido de 2,4 bi de dólares no quarto trimestre de 2023. Um ano antes, o lucro havia sido de 3,7 bi. A queda anual, portanto, foi de 35,1%, com impactos de alta na provisão referente ao rompimento de barragem da Samarco e por um aumento no lucro tributável. Em relação ao terceiro tri de 2023, houve alta de 14,7%. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Alice in Chains. Começamos pelo Estadão. Nova indústria Brasil. Quais setores serão mais beneficiados pelo plano do governo federal? Empresas e segmentos ligados a máquinas e equipamentos devem ter ganhos com o programa e puxar o setor de siderurgia com o aumento da demanda de aço. Celso Ming. Pairam dúvidas sobre a eficácia da nova política industrial do governo. Posse de Flávio Dino marca novo capítulo da aliança entre Planalto e Supremo Tribunal Federal. Leia bastidor. Ex-ministro da Justiça assume vaga na corte no momento em que o cerco se fecha contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eliane Cantanhede. Militares depondo a PF e posse no STF sem grade são normalidade. Forças Armadas precisam se acostumar. Aliás, dos 23 ou 24 depoentes ontem à Polícia Federal, apenas dois falaram, né? E a maioria deles, incluindo aí cinco generais de quatro estrelas, além de terem ficado quietinhos, saíram pela porta dos fundos. Um negócio assim realmente fantástico, né? Vamos em frente. Ela não acreditou. Mãe e filho são aprovados para o mesmo curso em universidade pública. Legal, né? Thomas Friedman, Partido Republicano de Trump é uma confederação de farsantes. Nave americana faz primeiro pouso lunar privado. Estados Unidos voltam à Lua após mais de 50 anos. Porque os cientistas estão começando a se preocupar com o encolhimento da Lua. Secretário dos Estados Unidos quer ajuda do Brasil para encerrar guerra entre Israel e Hamas. Filho de Elisa Samúdio assina primeiro contrato com o Atlético Paranaense no dia do aniversário da mãe. Bruninho está com 14 anos, é goleiro e já vinha jogando no time paranaense. Fábio Van Garden diz esperar 700 mil pessoas em ato na Avenida Paulista. Bolsonaro se hospedará no Palácio dos Bandeirantes antes de ato na Avenida Paulista. Pedro Dória. Sora, nova ferramenta da OpenAI vai mudar o cinema e Hollywood para sempre. Vamos de Folha de São Paulo. Governo Lula reconhece falhas na saúde indígena em plano enviado ao STF. Documento elaborado depois da ordem do ministro Luiz Roberto Barroso aponta dificuldades logísticas. Militares da ativa pressionaram o exército a participar de golpe, diz Polícia Federal. Pesquisadores encontram ovos de Aedes já infectados por Zika e chikungunya em Goiânia. Pesquisadores, essa aqui já foi. Japão promete doação de 13 milhões de reais para o Fundo Amazônia. 13 milhões de reais. Mal dá para plantar uma árvore, né? Vamos em frente. Filho caçula de Lula leva ao pai. Leva ao pai e ministros temas que incluem rodovia e casas de aposta. Argentina aperta cerco contra estudantes brasileiros sem visto e falsos turistas. Relato de viajantes barrados indicam aplicação mais rigorosa de regras. Vamos para o valor econômico. Vale lucra 2,4 bilhões de dólares no quarto trimestre, queda de 35%. Nvidia bate recorde de preço e volume na B3. Nvidia ganha uma Petrobras, Vale e Itaú em valor de mercado. São uma das três empresas mais valiosas da Bolsa Brasileira. CSN e consórcio liderado pelo Votorantim fazem proposta por ativos da Intersement no Brasil. Lula diz a deputados que não ofereceu churrasco por causa do déficit zero. Tá bom, né? Qual o custo diplomático ao Brasil pelas declarações de Lula sobre Israel? Bolsonaro fica em silêncio na Polícia Federal. Valdemar fala. Aliás, Valdemar da Costa Neto, o boy de Mogi das Cruzes, que tá em cana, né? E o Anderson Torres foram os únicos dois depoentes a falar. Bilionário polêmico entra em guerra com o Morgan Stanley. Biden, essa aqui é de ontem, que o Biden chamou o Vladimir Putin de FDP maluco. Vamos para o Globo. Vera Magalhães, Dino reforçará alexandrismo e a ala antigolpe do STF. Janaína Figueiredo, sem meia-culpa no Planalto. Flávio Oliveira, Daniel Alves e a solidariedade entre os parças no futebol. Bernardo Melo Franco, as razões de Bolsonaro para se manter em silêncio na PF. Arrecadação recorde reduz risco de bloqueio no orçamento. 4 pontos explicam a alta na receita. O alívio de um general escanteado por Bolsonaro foi livramento. Ex-ministro da ala militar fazia parte do núcleo duro do governo passado. Malu Gaspar, a primeira missão que Flávio Dino leva do governo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Pedro Dória, produção audiovisual nunca mais será a mesma após a Sora, nova ferramenta de IA. Bolsonaro e generais calados, Valdemar e Torres falando, o dia na PF. Eu falei 24, 25 depoentes, são 23, tá? Para deixar esclarecido. Vamos de Poder 360. Lula diz a deputados que se envolverá mais na articulação política. Dino é o 10º indicado por Lula a tomar posse no STF. Bolsonaro foi questionado se era cis em depoimento à PF. Imagino que seja cis de cisgênero, né? Seminário debate nova política de combate ao câncer no SUS. Alemanha vota PL para legalizar o uso recreativo da maconha. Portanto, já podem chamar os alemães de comunistas a partir de agora, né? Atividade econômica da Argentina cai 3,1% em dezembro de 23. Decisão sobre extradição de Assange deve demorar um mês. Vamos em frente, vamos para o Metrópolis. Mossoró, ação avança 8 dias depois, mas foragidos seguem desaparecidos. Mário Sabino, piano ao cair da tarde. Soco no coração teria matado Alexei Navalny. Embaixada do Brasil em Tel Aviv desconfiou de espionagem de Israel, é a coluna do Rodrigo Rangel. Guilherme Amado, líder do PL na Câmara, não assinou o pedido de impeachment de Lula. Realmente é a maior oposição de todos os tempos, né? Em depoimento, Polícia Federal perguntou se Bolsonaro é cis. Não sei o que, que tem demais nisso para virar notícia, né? São Paulo deve focar o modelo cívico-militar em escolas com casos de violência. Após mudar de lado, Marta Suplicy, no caso, né, calibra discurso e evita falar sobre Nunes. Após alta de mortes, governo traça novo plano para a crise Yanomami. Vamos para os aniversariantes do dia. O 23 de fevereiro marca o aniversário de Wilson Simonal, cantor e compositor brasileiro de estrondoso sucesso, especialmente na década de 60 e 70 também. E ele rivalizava à época ali pau a pau com o rei Roberto Carlos, chegando inclusive a comandar um programa de TV, o Spotlight, na TV Tupi, e dois programas na TV Record, o Show em Si e o Vamos Simbora. E ele também foi um dos primeiros a assinar o que foi considerado na época o maior contrato de publicidade de um artista brasileiro com a anglo-holandesa Shell. Simonal viu sua carreira entrar em declínio após o episódio no qual teve seu nome associado ao DOPS, que era o órgão disciplinar brasileiro utilizado no Estado Novo e também na ditadura militar, e que envolvia a tortura do seu contador, Rafael Viviani. Simonal acabaria sendo processado e condenado por extorsão mediante sequestro, sendo que no curso desse processo redigiu um documento colocando-se na condição de delator, o que acabou levando ao ostracismo e à condição de pária da música popular brasileira. Ou seja, ele foi o primeiro cancelamento da história artística nacional, né? Mas isso é uma história cheia de incongruências e recheada de um mal que assola o país desde a chegada de Cabral, que é o racismo, né? O Wilson Simonal era negro e tem muito de racismo oculto aí em toda essa história envolvendo o Wilson Simonal. Mas, se tu quiser conhecer melhor essa história, você pode assistir ao filme Simonal, vivido pelo ator Fabrício Boliveira, que conta também com a participação da Isis Valverde, do Leandro Hassum, do Caco Ciocler, e tem a direção do Leonardo Domingues. E é um filme de 2019, se não me falha a memória. Tá bom? Vamos em frente para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1901. Em um 23 de fevereiro, era criado em São Paulo o Instituto Butantan, o maior produtor de imunobiológicos e biofarmacêuticos da América Latina. A sua criação está diretamente relacionada ao surto de peste bubônica que atingiu o Porto de Santos em 1899, 2 anos antes, portanto, e ameaçando se espalhar para a capital paulista e outras partes do país. Afinal de contas, estamos falando do maior porto da América Latina. Diante dessa emergência de saúde pública, o governo do estado de São Paulo tomou a iniciativa de criar um laboratório para produzir o soro antipestoso necessário para combater a epidemia. Inicialmente, o Butantan foi estabelecido sob o nome de Instituto Serumterápico, em uma fazenda no bairro do Butantã, na periferia de São Paulo, com o objetivo principal de desenvolver e produzir o soro contra a peste. O médico Vital Brasil Mineiro, da campanha, foi nomeado como o primeiro diretor do Instituto em 1901 e, sob sua liderança, o Butantã rapidamente expandiu suas atividades para além da produção do soro antipestoso. Vital Brasil dedicou-se ao estudo de venenos de serpentes e ao desenvolvimento de soros antiofídicos, tornando o Butantan pioneiro na pesquisa e produção de antivenenos no mundo. A contribuição do Instituto à ciência incluiu o desenvolvimento de técnicas para a produção de soros e vacinas contra diversas doenças, como a difteria, o tétano e a raiva. Ao longo dos anos, o Butantan se consolidou como uma instituição de referência internacional na pesquisa e produção de imunobiológicos, contribuindo significativamente para o controle e para a erradicação de doenças infecciosas no Brasil e no mundo. Além da sua função produtiva, o Butantan também se destaca na área da pesquisa científica em biologia e biomedicina, incluindo estudos sobre venenos animais, biologia molecular, imunologia e epidemiologia. Então, portanto, o Butantan é responsável por fornecer a maior parte dos soros e vacinas utilizados no Brasil, incluindo importantes contribuições para campanhas de vacinação pública e para o enfrentamento de emergências de saúde, como foi o caso da pandemia de Covid-19, onde o Butantan desenvolveu e produziu a vacina Coronavac, em parceria com a empresa chinesa Sinovac Biotech, a mesma vacina que o tal do Jair Bolsonaro disse que não ia comprar porque era a vacina do Dória e ele não ia comprar a vacina. Vocês estão lembrados, né? Pois é, desde 1901 os caras fazem isso, mas parece que agora eles não serviram como referência. Enfim, vamos em frente para o ano de 1945, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Durante a Batalha de Iwo Jima, um grupo de fuzileiros navais dos Estados Unidos e um corpo de pessoal do Hospital da Marinha atingiam o topo do Monte Suribaki, na ilha, e foram fotografados levantando a bandeira americana, uma foto clássica aí da Segunda Guerra, né? E em cima disso, sou obrigado a destacar o filmaço, né? Cartas para Iwo Jima, dirigido pelo grande Clint Eastwood. Fechamos com o ano de 1958, quando, em um 23 de fevereiro, o pentacampeão mundial de Fórmula 1, o argentino Juan Manuel Fangio, era sequestrado por rebeldes envolvidos na Revolução Cubana, às vésperas do Grande Prêmio de Cuba. Ele foi liberado no dia seguinte, após a corrida. O primeiro grande sequestro da política contemporânea virou um roteiro cinematográfico, inclusive pelas mãos da historiadora e jornalista Cláudia Furiati, e do cineasta Orlando Senna. Na pesquisa histórica sobre o sequestro, a Cláudia teve a ajuda de ninguém menos que um dos sequestradores, o cubano Arnold Rodrigues. Abre aspas aí para ele: "Sequestrar Fangio foi a forma que encontramos de divulgar a Revolução Cubana em andamento e impedir que a presença dele fosse aproveitada pela ditadura de Fulgêncio Batista." Fangio foi sequestrado no dia 23 de fevereiro de 58, no lobby do Hotel Nacional, onde estava hospedado, por 12 homens, e foi mantido em cativeiro por 26 horas e entregue pelos sequestradores à Embaixada Argentina em Cuba. O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Havana, do qual Fangio participaria, aconteceu sem ele. Ao ser libertado, a frase de Fangio ao funcionário da Embaixada Argentina foi, abre aspas, "Estes são meus amigos, os sequestradores." Dito isso, fechamos o nosso Morning Gallo dessa sexta-feira, 23 de fevereiro, agradecendo a tua audiência, a tua paciência em mais uma semana na vida de todos nós e, claro, te desejando um excelente final de semana, e nós voltamos na segunda-feira. Fique na companhia dos gaúchos do Engenheiros do Havaí e até segunda. Tchau, fui.
Estamos sós, nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar.